Senhor, nós queremos abrir o nosso coração na continuidade cada vez mais para o Teu Espírito. E agora, ao falares conosco, como nós cantamos no início desse encontro, que no meio dos querubins eu virei e falarei convosco. Assim, Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz pela vida do João Nelson, pela vida do Ismael, pela vida de cada um dos colegas, reconhecendo que, na verdade, acima e além da vida deles, é Tu, Espírito Santo, falando conosco. Teu renovo, Tua graça, Tua força, que toda essa palavra tão simples, tão objetiva, mas também tão profunda, venha tocar o coração de cada um de nós, em nome de Jesus.
Queremos compartilhar então, queridos, que o Senhor nos falou no retiro presbitério. Nós tivemos em Nova Petrópolis, na casa que o Tobre cedeu para nós, subimos ao monte para ouvir o que o Senhor tinha para nós. Mas quando olharam por nós aqui, a querida Alzira teve uma visão, ela viu um livro, e nessa visão, o livro era folheado assim, rapidamente. Mas depois, na visão, ela viu que o livro tinha que ser folheado página por página. E nós orando em Nova Petrópolis, buscando o Senhor nos orientou a ler todo o livro de Efésios, cada dia. Então, de segunda a sexta, nós lemos todo Efésios. Então, em segunda-feira, Efésios 6, capítulo de Efésios. Terça-feira, todo o livro de Efésios. Na quarta-feira, assim foi indo. E o Senhor foi falando conosco. E ali nós entendemos, na visão, que o Senhor queria que nós lêssemos o livro de Efésios, capítulo por capítulo, que Ele queria falar conosco. Dentre muitas outras coisas que Ele estava falando. E um texto que o Senhor falou conosco, vamos abrir em Efésios, no capítulo 5, versículo 14. Vamos ler juntos? Somente depois dos dois pontos. Efésios 5, 14. Vamos ler juntos a partir do desperta. Todos juntos? Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. De novo. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Podemos dizer sem ler a Bíblia? Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Quando nós lemos esse texto, quando eu li esse texto, eu pensava, isso aqui deve ser para incrédulo. Mas fui entendendo que esse versículo, essas palavras aqui, é para o discípulo. Está dizendo para a igreja. A igreja, desperta. E diz, ó tu que dormes, o que está dormindo tem que despertar. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Está falando para a igreja, queridos. Está falando para nós. O Senhor está falando conosco hoje também. E possivelmente é dito que esse versículo fazia parte de um cântico na igreja primitiva. Então vamos orar para aqueles que têm esse dom na música, receberam uma melodia dessas palavras. Mas é uma palavra aqui de despertamento, uma palavra que o Espírito Santo, através de Paulo, quer sacudir a igreja. Fazendo desperta, levanta, dá um berro, né? O irmão acorde. E aqui no contexto, nós podemos ver desde o capítulo 4, versículo 17 em diante, o contexto desse texto, Paulo, pelo Espírito, fala da nova maneira de viver. Diz no 4:17, não mais andar como gentios. Aqui seria, podemos dizer, não andar como os incrédulos. Não mais andar como os incrédulos. Por quê? Porque havia o perigo. E alguns estavam no perigo de voltar a andar como andam os incrédulos. De voltar a andar como andavam antes. E aqui, nos versículos mais próximos, nós podemos ler, no versículo 11 em diante, diz, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, o que diz? Reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o sol referir de vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Vamos ler juntos 14? Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, tolos, e sim como sábios, remindo o tempo, aproveitando o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Querido, o Senhor também está chamando a igreja para um despertamento espiritual, amém? Para um avivamento espiritual. O Senhor está chamando, clamando a igreja. E aqui eu queria apontar nesse versículo três coisas. Uma em relação a nós, outra em relação ao mundo e outra em relação a Cristo. A nós e desperta, ó tu que dormes. Em relação ao mundo diz, levanta-te dentre os mortos. Em relação a Cristo diz, e aqui a promessa, e Cristo te iluminará. Diz aqui, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Aqui está dizendo, não vivam como vivam, como vivem os do mundo. Sai do mundo, não volte a viver como vivia antes no mundo. Aqui diz, desperta, levanta-te dentre os mortos. Ou seja, sai dos mortos, sai do mundo, não vai para o mundo. Uma vez o Erasmo falou, e o Moisés também falou, que o irmão disse que quando olhava para o mundo, não via igreja. Quanto ao aspecto da igreja está evangelizando. E quando olhava para a igreja, ele via o mundo. Não deve ser assim entre nós, amém? O Senhor nos tirou do mundo. E nós só vamos ao mundo a pregar o evangelho. Amém, queridos? E aqui diz, então, para nós, desperta ou tu que dormes. Aqui, quando fala de desperta, despertar, fala de alguém que está dormindo. E tem um cântico do Keith Green, é um cantor falecido, faz músicas e letras tremendas. Ele diz que, enquanto os incrédulos dormem nas trevas, os crentes dormem na luz. Estão ali, né? Estão dormindo. É tão bom dormir na luz. Está tão quentinho, né? Mas está ali, passivo, acomodado. Está com o coração no mundo, no reino, no mundo. Está na luz, está nas trevas. Está vivendo uma vida assim, passiva, negligente. Está vivendo uma vida no pecado. Está amarrado ainda. Então vem essa palavra para ele, para nós. Desperta, ó tu que dormes. Sai desse sono maligno. Saia dessa passividade, saia dessa negligência, saia dessa carnalidade, dessa religiosidade. Sai disso, levanta-te dentre os mortos. Interessante, querido, quando a gente se converte, é o Senhor que nos levanta. Que nos desperta, amém? Que nós não tínhamos condições de nos levantar e despertar. Mas aqui na obra do Espírito Santo, na vida da igreja, nós é que temos que levantar. Aqui diz, levanta-te. Aqui há um chamado, uma urgência. Eu que tenho que me levantar. O Senhor me convence de pecado, mas quem tem que se despertar e levantar, querido, é quem? Somos nós. Diga para o teu irmão, levanta, desperta. Dá um cutucão ao teu irmão. Ô irmão, desperta. Acorda. Não viva, está vivendo no mundo. Largue o mundo. Largue essa coisa. Largue a carne, largue o diabo. Largue as trevas. O que adianta ser discípulo e ser mundano? Ou é uma coisa ou é outra, né, queridos? Não vale a pena ser discípulo e mundano. O que é isso? Não combina. Desperta. Acorda. Dito teu irmão, acorda, irmão. Em nome de Jesus. Desperta, outro que dorme. Levanta-te dentre os mortos. Não vá viver no mundo. O Senhor te tirou do mundo. Não volte mais lá. Agora aqui é uma promessa. Qual é a promessa? Aqui ao lado de Cristo. E Cristo te? Aleluia. E sabe como é que nos ilumina? Nos faz brilhar, né? Pela presença e operação do Espírito Santo. Amém? Queridos, quando a nossa vida está cheia do Espírito Santo, o Espírito Santo tem a oportunidade de ter uma igreja desperta. Amém? Quando o Espírito Santo nós deixamos operar na nossa vida, o Senhor tem a oportunidade de ter uma igreja desperta, uma igreja que se levanta, uma igreja que se volte para Ele. Amém, queridos? Vá para o Espírito Santo. Se tu está lutando com lutas e pecados e vícios com o mundo, diga: Espírito Santo, me dê força essa hora, Espírito. Eu não quero viver dentre os mortos, porque agora eu pertenço a Ti, Senhor. E ele vai ouvir essa oração. Quer contar um testemunho de um irmão que estava afastado? E eu falei com ele. E ele disse assim: João Nelson, parece que a minha fé morreu. Mas eu nunca mais sou o mesmo. Porque desde que eu me converti, eu não consigo ir para o mundo. Eu estou numa luta, numa crise espiritual. Eu só ouvindo, né? Fala mais, papai, né? Mas a minha fé está morta. Eu disse para ele assim: ora, então ora para o Senhor despertar a tua fé. Os discípulos disseram: o Senhor aumenta a nossa fé. Jesus é o autor e consumador da fé. É produzida pelo Espírito Santo. Ora ele. Foi o que eu disse para ele. Tá, fomos embora. Ele foi junto. Nós estávamos numa localidade. E nessa localidade, depois que houve pregação, louvor, ele foi até a frente. E ele disse para os irmãos: Eu quero pedir perdão para Deus. Perdão para minha esposa. Perdão para meus pais. O pai dele era pastor. É pastor na igreja. Pastor, perdão para os irmãos, porque eu estava longe de Deus, afastado de Deus, e a fé agora nasceu no meu coração. Aleluia. Aleluia, que alegria, queridos. E aí o irmão dele também estava afastado, também ele olhou para o irmão, e o irmão: vem cá, mano. E o mano veio junto e disse a mesma coisa: eu também estava desviado, mas agora também o Senhor falou comigo, e eu não sou o mesmo, eu quero voltar para o Senhor também. Queridos, houve uma festa naquela noite. Na serra aqui, numa das cidades, uma festa. Sabe o que aconteceu? Eles se despertaram para o Senhor, amém? Eles se voltaram para o Senhor. Eles se levantaram para o Senhor. E o Senhor está fazendo uma linda obra na vida deles. Amém, queridos? Vamos dizer esse versículo? Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos, e Cristo iluminará. Queridos, o Senhor está fazendo nesses dias um grande avivamento. Eu ouvi uns vídeos sobre transformação. Há um avivamento em todas as partes do mundo. Sabe o que é avivamento? É isto. É voltar para Cristo. É estar desperto para Cristo. É ter essa vida em Cristo, pelo Espírito Santo. É buscar a Deus, é buscar a Cristo, é buscar o Espírito Santo. E quando nós buscamos o Senhor, sabe o que o Senhor faz? Ele já está nos esperando. Ele vem e se derrama sobre nós. E o brilho dele vem sobre a nossa vida. Ele te iluminará, amém? Aí as pessoas vão ver o brilho de Cristo na nossa vida. Aí quando as pessoas olharem para nós, vão dizer assim: a tua vida está diferente. Sabe por quê? Há um brilho de Cristo na nossa vida, amém? E eu pergunto essa noite, para ti e para mim, esse brilho de Cristo, que intensidade é? Está fraquinho? Ou está brilhando como uma chama? Está brilhando para Cristo? Quando vem o pecado, quando vem as lutas, tentações, tu continua brilhando ou apaga? E aquele brilho da tentação cresce. Que brilho acontece na nossa vida? O brilho do mundo está brilhando na nossa vida ou é o brilho de Cristo? Mas, queridos, vamos voltar para o Espírito Santo, amém? E ele vem com seu fogo sobre nossa vida. E ele renova a minha vida. Nossa vida restaura a nossa vida. E a nossa vida será uma vida que estará brilhando para o Senhor. Amém, queridos? Desperta. O Senhor quer levar a igreja a um despertamento espiritual constantemente. Um avivamento, um reavivamento. Até que ele venha. Amém, queridos? É tempo de avivamento. Diga para teu irmão. É tempo de avivamento. É tempo de despertamento espiritual. É tempo de brilhar para Cristo. Aleluia.
É bom quando o Senhor está presente. Deus tem falado. Queria ler com os irmãos Hebreus capítulo 1. Hebreus 1 de 1 a 4. Jesus fala conosco individualmente. E Jesus fala também com a igreja. Nesses dias que nós estivemos em retiro ali, buscando o Senhor trouxe uma palavra para a igreja, e é isso que nós estamos transmitindo para a igreja. Hebreus 1, de 1 a 4, diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Aleluia! Deus está falando e Ele quer falar com a igreja hoje. E assim como Ele falou para a igreja, aquelas sete igrejas da Ásia, Esmirna, Pérgamo, Filadélfia, Éfeso, Laodiceia, Ele hoje está dizendo igreja em Porto Alegre. E tudo isso que Ele falou hoje já começou a falar. Você tem recebido palavras proféticas, é Deus falando com a igreja. Essa palavra que veio agora, Deus falando com a igreja. E a continuidade agora é Jesus. Outrora falou pelos profetas, agora fala nesses últimos dias pelo Filho. E Ele está falando. Queria que vocês abrissem comigo Mateus 13, 25. Dentro desta palavra de Deus de dormir e despertar. Mateus 13, 25. Ali aparece a seguinte palavra: mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo. Enquanto a igreja dorme, o inimigo trabalha. Você já ouviu aquela frase que o inimigo não dorme? Ele não dorme. Mas é por isso que o Senhor está dizendo, acorda. Porque se nós estivermos acordados, o inimigo não vai achar lugar. Abram também comigo em Mateus 25. Mateus 20, capítulo 25, versículo 5. 25, 5 diz o seguinte: e tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí a seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. Foram tomadas de sono. Mas a palavra do Senhor hoje é: desperta. Acorda. Abra comigo em Romanos, capítulo 13, versículo 11. Romanos, capítulo 13, versículo 11. O Senhor diz para nós nessa noite: e digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando cremos no princípio. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas. Revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em pudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Jesus falou assim: você sabe quando vai chover? Já naquele tempo. Ah, o céu está avermelhado, vai chover. Ah, hoje acordou, o céu está de tal maneira, hoje vamos ter bom tempo. As pessoas antigas, hoje olhamos pelos meteorologistas, né? Mas alguns olham o tempo. Ele diz: você sabe discernir os tempos e não sabe discernir as épocas? E aqui diz: vós que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono. Está mais perto agora do que no princípio, quando cremos. O relógio de Deus está andando. Parece que os anos passam mais rápidos, né? Quando você vê, o quê? Já está chegando o fim do ano de novo? Não é mesmo? Antes eu achava que isso era uma coisa minha, porque parece que para a criança demora a passar mais o tempo, e depois para os mais velhos passa mais rápido, mas eu vejo que com os adolescentes, com os jovens, também eles estão, parece que o relógio parece estar correndo mais, né? O Senhor está com pressa. Abra comigo em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do versículo 1. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas, aleluia por esse mas, né? Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa, porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos, sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite. E os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, aleluia por esse nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Jesus está falando à igreja. Ele está falando hoje para todos nós juntos, e Ele está falando com você individualmente, e quer continuar falando com você cada dia. Eu queria que você agora baixasse sua cabeça, nesse contexto desse encontro nosso lá também, Deus trouxe uma palavra que nós gostaríamos de transmitir à igreja. Tivemos uma nítida e clara impressão e certeza que era o Senhor falando para nós aqui. E a palavra do Senhor diz assim: filhos, há uma dimensão espiritual que vocês precisam conhecer mais. É uma dimensão de revelação. Revelação do Filho, revelação da minha vontade, revelação do meu querer. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Quero derramar em abundância do meu espírito. Quero derramar em abundância da minha vida. Quero despejar meu amor sobre vocês. Vocês não experimentaram ainda tudo de mim, tudo do meu reino, tudo do meu espírito. Tenho mais para vocês. Tenho coisas novas. Invoquem-me e lhes mostrarei coisas grandes e não reveladas que vocês ainda não sabem. Amém. Continue oração, deixe o Espírito falar com o seu coração lá no interior, deixe o Senhor falar contigo. O Espírito quer falar diretamente contigo agora, agora é com você pessoalmente. Deus quer se revelar para você mais do que você conhece. Nele você encontra tudo o que procura. Tudo o que necessita está nele. Suprimento material, suprimento emocional, suprimento espiritual, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar.
Queria convidar os irmãos que nos ajudam a servir a ceia. Nós somos muito gratos ao Senhor pelo seu Espírito que Ele nos enviou. Agora cantamos, fala, ó Deus. Mas no início do encontro, Ele disse: ali virei a ti e ali te falarei. Essa mesa é lugar de misericórdia, de propiciação. Aqui o Senhor Deus que olha do alto, ele vê o seu filho. E ele então nos traz sua palavra de perdão e de reconciliação de todos os membros do corpo de Cristo. Sua palavra é poderosa. Ele disse: haja luz e houve luz. E Ele quer iluminar os olhos do nosso coração para conhecermos a sua vontade. Somos muito gratos a Deus que o Espírito Santo está presente não só conosco nesse encontro, mas Ele está presente na vida de cada um de nós. Quando nos encontramos assim, a alegria é grande, os frutos do seu Espírito que se manifestam nas nossas vidas e nós edificamos-nos uns aos outros. Mas muitas vezes estamos sozinhos em nosso trabalho, em nossas atividades, mas não estamos só, o Espírito do Senhor está em nós. E ali ele recebeu do Senhor Jesus ordens claras do que fazer no seu ministério aqui. E uma das coisas, ele veio para nos lembrar de tudo que Jesus disse e fez. Então a misericórdia do Senhor nos atinge nessa noite, porque Ele disse: ali te falarei. Nesse lugar de misericórdia, Deus quer de novo falar conosco. Queria lembrar dois ou três textos. Isaías 53, quando o profeta está falando, ele está falando de alguém que ele não conhecia, mas ele estava dizendo o que ele viria fazer. E diz que certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Se fosse somente pelos meus pecados, minhas transgressões e iniquidades, ele já teria suportado muito sobre ele. Agora, cada um de nós aqui tem motivos e lembranças de tantas coisas quanto ele já tomou sobre ele. Esse Jesus, ele se manifestou aos homens e ele veio e está entre nós e ele fez isso. Ele tomou sobre ele todos os nossos pecados, transgressões, iniquidades, doenças, dores, aflições, opressões, tribulações e muito mais. E nos pôs totalmente em liberdade, porque ele se ofereceu como naquele lugar de propiciação, aquele lugar em que era trazido o sangue de animais e era oferecido para perdão de pecados. E no livro de Hebreus, só para nos lembrar, diz o texto que, quando porém veio Cristo como sumo sacerdote dos bens realizados mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergido sobre os contaminados os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Uma obra completa, e ele se tornou o mediador desta nova aliança. O sangue de Jesus, oferecido por nós. Diante desse Espírito eterno, ele tem capacidade suficiente de limpar nossas consciências. E ainda no capítulo 10, vai falar de Jesus que, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disso nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porém no seu coração as minhas leis, sobre as suas mentes as inscreverei. E acrescenta também: de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Encontramos esse lugar de misericórdia, essa mesa onde o Senhor preside e o Senhor está, e nós nos lembramos da sua vida e da sua obra. Por certo, ele não se lembra mais de nenhum de nossos pecados, transgressões e iniquidades. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdócio sobre a casa de Deus, aproximemos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Aproximemo-nos, então, certos de que o sangue de Jesus, que agora o Espírito eterno traz para a purificação das nossas vidas, quando estamos diante desse lugar de misericórdia. Deus agora fala contigo. E Ele te diz que foram perdoados os teus pecados. Escuta bem o Senhor. Estão perdoados os teus pecados e tuas iniquidades. Jamais me lembrarei. Por causa da aliança que fiz com o meu filho, não me lembro mais dos teus pecados. E digo, aproxima-te com sincero coração, diante desse lugar de misericórdia, que faço até mil gerações com aqueles que me amam e guardam as minhas palavras. Obrigado, Senhor. Obrigado por tua presença, Senhor. Obrigado por esse convite que nos fazes de nos aproximar com sincero coração. Esse coração que foi iluminado, os olhos desse coração. Plena certeza de fé que a palavra de Jesus, ela gera fé no nosso coração. Foram perdoados os nossos pecados. Já não existe mais o véu, nos acheguemos confiadamente junto ao trono da graça de Deus. Aleluia. Senhor, obrigado que estás falando com cada um de nós aqui nessa noite. Obrigado por tua palavra, pelo teu Espírito presente. Obrigado pelo sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Obrigado pela obra que fizestes. Nos lembramos de cada uma das coisas que fizestes. E quando naquele dia com os teus discípulos e agora com eles de novo aqui, tu partiu o pão e deu a cada um dizendo, esse é o meu corpo que é oferecido por vós. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor, que comemos do teu corpo. Temos perfeita comunhão uns com os outros. Obrigado que os membros de todo o corpo são enriquecidos por tua presença. Temos comunhão uns com os outros. Nos perdoamos uns aos outros. Nos amamos uns aos outros. Que alegria, Senhor, nessa hora. Obrigado, Senhor. Assim também ele tomou o cálice e deu aos seus discípulos e disse que esse era o cálice da nova aliança no seu sangue. Você pode dar graças agora. Te agradeço. Assim como cantamos, te agradeço. Isso. Diz ao Senhor, em resposta ao que ele está falando nessa noite. Te agradeço, Senhor. Te agradeço. Eu me prostro diante de ti e te agradeço. Eu entro na tua presença. Eu vou de encontro ao lugar de misericórdia. Aleluia. Aleluia. Sim, Senhor. Nós agora nos alegramos diante de ti, Senhor, por teus poderosos feitos, Senhor. Nos alegramos por teres vindo e tomado sobre ti, Senhor. Aleluia, santo és tu, Senhor. Aleluia.